dedos de conversa.
E hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Luís Corredor, escritor que acaba de lançar mais um livro, é uma edição de autor, O Segredo de Wuhan. Para já vamos dar as boas-tardes e receber aqui na nossa emissão o Luís. Boa tarde, Luís.
Olá, boa tarde João, boa tarde a todo o pessoal da RDP, muito obrigado por esta oportunidade, é um prazer poder estar aqui a conversar com todo este pessoal,
o prazer
tanto
é todo
no continente como na diáspora.
Exatamente, o prazer é todo nosso. Penso que me está a ouvir bem, há bocado estávamos aqui com um problema de som, mas está-me a ouvir bem, eu também estou a ouvi-lo bem, seguramente. O Luís, eu queria começar por aqui, porque o Luís é arquiteto, na variante de planeamento urbano e territorial, também é especialista na recuperação de património arquitetónico e paisagístico. Como é que um homem com estas valências começou a dedicar-se a escrever livros? Como é que isto tudo começou e quando?
Bom, ao fim e ao cabo, os livros para mim não são mais que projetos, neste caso projetos literários, por isso estão dentro da minha área. As pessoas pensam que a arquitetura é só fazer, entre aspas, o boneco.
Rabiscos, não é?
Mas muitas vezes uma memória é tanto ou mais preciosa do que o próprio desenho em si. Muitas vezes nós não conseguimos interpretar as coisas que estão no desenho e basta ler no texto a tal chamada memória descritiva para explicar porque é que aquele desenho é feito daquela forma. Eu, no meu caso, encaro os livros também como um projeto desta feita, só que em vez de recorrer a riscos, ou neste caso, ou substanciantes em tijolos, e em tom armado, é com substâncias em papel, em páginas, muitas páginas escritas.
Pode dizer-se que o Luís tem um estilo, com algumas influências bem vincadas, ou não?
Não sei, quer dizer, isso vai depender dos leitores. Eu tenho referências, obviamente tenho referências desde sempre, basta apontar a nível nacional com o Eça de Queiroz, que é, quanto a mim, imperdível e imprescindível para o nosso crescimento intelectual e enquanto cidadãos portugueses. E depois referências também da escrita de literatura internacional, como por exemplo Leonuris, com os seus grandes épicos como o Exodus, o Passagem de Mitla, e por aí fora. Até o Gabriel Garcia Marques com o Centro de Solidão, o Amor nos Tempos de Cólera, e por aí fora. Ou seja, são a ponta só do iceberg de várias referências.
Exatamente.
Que eu tenho de terra e idade.
O Luís, pelo que sei, ganhou já um grande prémio, o Grande Prémio Adamastor de Literatura Fantástica. O que é que isto significou para si? Que importância teve?
Olha, foi uma coisa inesperada, apesar de ter um prémio pouco conhecido, quando também foi, aliás, concomitantemente com esse, também recebi o Encouragement Award da European Science Fiction Society, ou como eu costumo dizer assim, em jeito brejeiro, o prémio Palmadinha das Costas, que segue em frente, assim, no bom caminho. Porque eu não escrevo literatura fantástica, como disseram isso, mas eu não escrevo literatura fantástica no âmbito, ou seja, há aquela analogia automática de associar a literatura fantástica ao Senhor dos Anéis e por aí fora, esse tipo de literatura. E eles me disseram, foi não, tu fizeste uma coisa, ou seja, tu fizeste a chamada distopia, a realidade alternativa, neste caso baseada em factos reais, que era realmente, havia a intenção dos nazis, concretamente do Hitler, de invadir Portugal, neste caso Gibraltar, e por arrasto Portugal para fechar o Mediterrâneo aos ingleses. Além disso, havia também a intenção de, supostamente, redescobrir em Portugal o lendário Tesouro dos Templários, ou seja, aquilo que nós vemos do Indiana Jones não é tão fantasia como parece. Havia mesmo uma facção do nazismo completamente obcecada por quanto fosse relíquias associadas ao cristianismo e ao judaísmo. E há quem diga que o Tesouro dos Templários estará ou estaria cá em Portugal. E foi com base nisso que eu reescrevi a história.
O Luís, apesar destes prémios, eu no início desta conversa, na introdução, disse que tem um novo livro, já vamos falar sobre ele, e que é uma edição de autor. Então, mas não apostam...
Não, não é de autor.
Ah, não é.
Então é da cultura editora, ou seja, era o meu anterior editor.
A informação que tinha é que era uma edição de autor, ok.
Não, é da cultura.
Ok, então já tem quem aposta
da
em si.
Da cultura editora.
Já tem quem aposta em si e nos seus projetos. Fantástico. Fala-me então deste novo livro, o que é O Segredo de Wuhan? Quem é Wuhan? Que segredo é este? Ou o que é? Não faço a mínima ideia, devo confessar.
Ora, o segredo de Wuhan, está no meio de este excesso de informação com que os meios de comunicação social nos embebedaram, entre aspas, desde há praticamente 10 anos para cá. Isto, quanto a mim, é bom para fazer teorias da conspiração, ou ouvir teorias da conspiração, porque quando há excesso de informação há muita coisa que passa ao lado das pessoas, que as pessoas não dão conta disso. E há muita coisa mal explicada, quanto a mim também, passa a redundância, no que tem acontecido há dois anos para
então,
cá.
Isto tem a ver com o Wuhan, com a origem da Covid, do vírus.
Exatamente, ou seja, Wuhan é a cidade que aparentemente terá sido o centro da pandemia, onde tudo terá começado. Claro. Ou seja, a gênese, o umbigo do mundo. E não deixa de ser curioso que a forma como a doença se espalhou, a desinformação que houve à volta disso e depois todas as consequências, tudo o que aconteceu. Porque repare-se, lá está a teoria da conspiração, obviamente não estou a dizer que isto é verdade, as pessoas terão que ler e tirar as suas conclusões. Mas há uma série de situações que são palpáveis, que são concretas. Por exemplo, quais foram as economias mais afetadas com a pandemia? Qual foi a única economia que continua a crescer desenfreadamente? Qual foi o território, neste caso do país onde surgiu, terá surgido aparentemente a pandemia, que mais sofreu em termos de penalização dos direitos humanos a todos os aspectos? Qual foi? Ou, curiosamente, foi aquele onde começaram a haver manifestações pró-democracia, quando os jornais foram silenciados, foram calados, e as rádios e as televisões. Por aí fora, por aí fora, por aí fora. Uhum. Como não podiam fazer o que fizeram em Tiananmen há 32 anos, então tiveram que usar métodos mais subtis. Pronto. E foi isso. E a partir daí é uma questão de puxar um bocadinho para a imaginação. Ah, está, isto também não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas é deixar um bocadinho a dúvida no ar, no meio disto tudo. Uhum. E somos a ver também os países, as economias que mais sofreram, curiosamente, eram aquelas que mais conseguiam fazer frente à China. Neste caso, a Índia, o Brasil e, obviamente, os Estados Unidos e a União Europeia. Uhum. Mas, no caso das economias emergentes, como a Índia e o Brasil, se formos a ver, foram aqueles que mais vítimas até hoje tiveram em termos de Covid-19. E a partir daí, puxar um bocadinho para a imaginação.
Então este livro tem mais realidade ou mais ficção? Ou parte de uma para chegar à outra?
Olha, eu acho que a própria realidade supera a ficção, presentemente.
Sim. É um chavão, mas é verdade muitas vezes. Sim.
São de tal maneira ubíquos e quase surreais. Eu acho que a própria realidade supera a ficção por muita imaginação que uma pessoa possa ter. Porque há muita coisa mal contada. E depois, claro, obviamente, tirando... Estar minimamente atento à realidade e fazer a filtragem do que sucede. Uma coisa também, uma notícia que foi literalmente notícia de rodapé, que nunca ninguém falou, foi o facto, por exemplo, o embaixador chinês em Tel Aviv, em Israel, em Tel Aviv, ter aparecido morto, e Israel também ter sido o primeiro país do mundo a fazer a vacinação completa, ou dos primeiros a iniciar a vacinação. Nunca ninguém explicou como é que, na pessoa, um embaixador de um país como a China aparecia morto, num país. Então, pronto, é um país pequeno, mas é um país que tem uma dimensão global. Quer dizer, qualquer coisa que acontece na Palestina, em Israel, afeta literalmente o mundo inteiro. Apareceu morto, mas ninguém foi uma notícia de rodapé. Uma coisa muito estranha. Eu não quero imaginar se fosse cá em Portugal, se me dás a ver se aparecer morto cá em Portugal, acho que os chineses tinham invadido Portugal, ou se fosse de outro país qualquer da União Europeia, isso era o cabo dos trabalhos. Uhum. Mas ficou tudo abafado. Lá está, mais um bocadinho, puxar um bocadinho para a imaginação, e se calhar o senhor até morreu de uma morte natural, ou seja. Mas o que é certo é que foi uma coisa assim um bocado estranha. Uhum. Não, mas passou ao lado muita gente.
Enfim, havia aqui assuntos intermináveis à volta desta matéria. Eu queria fazer-lhe uma última pergunta. Eu espero estar certo com esta informação, que tem uma série de projetos aí na gaveta, ou pelo menos na cabeça. O que é que vem aí a seguir?
Ai, se dependesse só de mim, lá está. Como sou só edição de autora, mas em Portugal as pessoas não fazem, assim, só para ter uma ideia, quem ganha mais cá em Portugal com um livro, quando um autor escreve um livro, se for edição de editora, normalmente quem ganha mais com edição não é o autor. Aliás, o autor é o que ganha menos.
O autor ganha aí 10% ou 15%.
É mais a média ronda 10% para esse carro. Isso está a ver.
Eu sei.
Mas há muitos projetos. Aliás, eu já tinha um pronto, até aconteceu uma situação quase caricata, que eu tinha um projeto completamente já feito, já tinha sido revisto e tudo, só que o tema era tão polémico que achou-se por bem ficar em stand-by. Não vou dizer, mas
pronto. Então fica no segredo dos dois.
E então, num ato de frustração, em 3 meses escrevi o livro anterior a este, que foi A Recriação do Mundo, que também tem a ver com factos verídicos. Neste caso, eram os alemães terem conseguido a bomba atómica primeiro do que os aliados. Uhum. Mas, por sua vez, o Klaus von Stauffenberg, que é aquele filme interpretado pelo Tom Cruise, que é a Valkyria, a Operação Valkyria, conseguem matar o Hitler ao mesmo tempo. Ou seja, já tive aqui uma recriação da história, neste caso, a recriação do mundo. Foi o momento zero na primeira explosão da bomba atómica, que é a Lama Gorda, em 1945. Mas pronto, eu então fiquei assim um bocadinho frustrado e em 3 meses sem descarregar esta frustração e saiu
Vingou-se com
a recriação
outro
do
livro. Luís, isto passa muito rápido, já estamos muito perto das 3 da tarde, mas eu ainda tenho aqui um desafio
É,
curto,
pois, realmente.
que é sempre como fechamos estas conversas, que é um jogo rápido, que é o ping-pong. Eu, no fundo, dou-lhe 2 palavras para o Luís escolher uma, ou se quiser, pronto, abstém-se, não escolhe nenhuma, mas é uma coisa muito simples. Vamos a isso?
Vamos?
Arquitetura ou literatura?
Ouvi arquitetura.
Tradutor ou escritor?
Eu não percebi a primeira. Qual é a primeira?
Tradutor ou escritor?
Escritor.
Ler ou escrever?
Escrever.
O mundo fantástico ou real?
Olha, o mundo real, porque a realidade supera a ficção, presentemente.
Prosa ou verso?
Como?
Prosa ou verso?
Epá, essa é tramada, mas eu posso dizer prosa poética, pronto, junto às duas.
Histórias de espiões ou histórias fantásticas?
A história de espiões. História em si, mas pronto, história de espiões.
Escrever muito ou escrever com sucesso?
Escrever muito, sempre. Isto é uma necessidade de temperamento como comer e respirar, por isso como também se come bem, se respira bem ou mal, ou como se vê ou mal, é escrever.
E o reconhecimento do público ou o reconhecimento da crítica?
Eu acho que o auto-reconhecimento ainda é o melhor de todos. É o que faltava aí. Eu prefiro o reconhecimento do público.
Para terminar, ping ou pong?
Ping ou pong? Epá, isso é quase o nome de uma das personagens lá agora o segredo do ano.
Portanto, passa à frente.
Pois é.
Luís, foi um prazer falar consigo.
Abstenho.
Um grande abraço para si e muito sucesso então para os seus livros. E ficamos à
eu
espera
que
então, das próximas
atenção,
notícias.
Tudo bom, ouvintes. Tudo bom. Um
Sim,
abraço.
Senhor, um grande abraço. Até à próxima. Deus, obrigado.